Rádio CPT apresenta Caminho.
Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos chegando com mais um programa Caminhando Juntos. Esse é nosso programa de todas as terças-feiras na Rádio CPT, a Rádio Cristo para Todos. Programa que você pode acompanhar também pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook. E este é o programa da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Caminhando juntos. É muito bom poder caminhar juntos. Caminhar sozinho é bom, mas quando você pode ter companhia. Né? E quanto mais gente caminhar com a gente, melhor. Mas mesmo que a gente caminhe juntos, é muito importante a gente refletir sobre a individualidade, sobre o ser humano, como ele é, né? E como ele precisa ser valorizado assim como ele é, né? Na sua individualidade, nas suas características pessoais, nas suas características próprias. Nós temos meditado muito sobre acolhimento na igreja. O Departamento de Ação Social está fazendo um lindo trabalho, coordenado pelo nosso vice-presidente de Ação Social, pastor Ayrton Schroeder. Foi feita uma pesquisa em todo o Brasil, inclusive sobre o acolhimento. E no programa de hoje eu quero compartilhar com você, não é algo que eu li em algum livro, não é fruto de pesquisa, mas é fruto de experiência pastoral. Quero compartilhar com você como eu comecei ao longo dos anos de trabalho no ministério. Eu não pensava assim no início do meu ministério. Foi algo que eu comecei a pensar, a entender com a experiência, com o passar dos anos. E eu quero compartilhar com você hoje essa minha experiência. Por isso, o tema que eu coloquei para o nosso programa de hoje é Juntos no Acolhimento às Pessoas. Que Deus e Espírito Santo nos abençoe nessa nossa reflexão, nesse nosso diálogo sobre esse tema. Quero agradecer a você que participa, que sempre está colocando sua mensagem ali no chat. Eu não estou interagindo aqui ao vivo, porque o nosso tempo é realmente curto, mas após o programa eu sempre estou lendo, né, e aprendo muito, estou sendo edificado também com as mensagens de vocês, tá bom? Queremos desafiar você a curtir a nossa live, a compartilhar a live, porque assim juntos nós vamos poder chegar mais longe, nós vamos poder envolver mais pessoas nessa reflexão. Deus abençoe o nosso programa e Deus abençoe especialmente a você e a sua família. Nós vamos ouvir o primeiro hino do nosso programa, Vivifica a Tua Igreja. E ele foi gravado no CD Hinos Inspirados na Bíblia, é um CD da Sociedade Bíblica do Brasil. Vivifica a tua igreja.
Visita tua igreja.
Você está acompanhando aqui pela Rádio Cristo para Todos, o nosso programa Caminhando Juntos. E nós queremos refletir hoje sobre o acolhimento. A experiência que eu quero compartilhar com você, querido amigo, ela começou a fazer parte da minha vida quando eu visitava muitas pessoas, um grande número de pessoas que estavam enfermas. E como eu era pastor de uma cidade pequena, onde não havia muitos recursos médicos, então, seguidamente, pessoas eram transferidas para grandes centros urbanos para buscar um tratamento mais especializado, um exame mais especializado, um médico com especialista para aquela enfermidade. E uma coisa que me chamava a atenção é que a maioria das pessoas diziam: pastor, eu gostaria de ficar aqui, eu não gostaria de ir para um grande centro urbano. E eu sempre perguntava: mas por que você quer ficar aqui se aqui tem menos recursos? E eu me surpreendia que quase sempre a resposta era a mesma: olha, aqui eu vou estar perto dos meus familiares e aqui eu tenho um nome. Aqui, quando eu vou ao médico, quando eu vou ao hospital, quando eu vou ao laboratório, as pessoas me chamam pelo nome. E lá nos grandes centros urbanos eu vou ser apenas um número. Eu vou ser chamado por um número. Isso foi me chamando a atenção. Por que é que as pessoas levavam, naquele momento, diante de uma enfermidade, de uma situação tão crítica, levar em consideração esse aspecto de ser chamado pelo nome e não ser chamado por um número, ser identificado pelo nome? E eu confesso que muitas e muitas vezes eu fiquei pensativo sobre isso, e a partir dessa reflexão, desse despertamento que aconteceu em mim sobre esse aspecto, eu comecei a me dedicar à leitura das Escrituras nessa ótica, procurando observar como Deus age, como Deus faz as coisas em relação ao ser humano. Como é que é o amor de Deus? O amor de Deus é para todos? Como é que é o amor de Deus para o indivíduo? Deus se relaciona com todos, mas como é que Deus se relaciona com o indivíduo? E me chamou a atenção que a Bíblia, ela é muito enfática, ela é muito rica nesse aspecto. Por exemplo, se nós refletirmos sobre a criação do mundo, quando Deus, em 6 dias, criou os céus e a terra. Observe que todas as coisas foram criadas, né, pelo poder da palavra de Deus. Deus simplesmente dava uma ordem e as coisas passavam a existir. Deus disse: haja luz, e houve luz. Produz a terra relvas e ervas que dêem semente segundo a sua espécie, e a terra passou a produzir o que Deus havia ordenado. Agora, quando Deus foi criar o ser humano, aquele que é a coroa da sua criação, nós percebemos, está claro na Bíblia, uma postura diferente de Deus, um jeito diferente de agir. Quando Deus foi criar o ser humano, Deus o fez do pó da terra. Deus já havia decidido que ele seria criado à sua imagem e semelhança. É a única criatura criada à imagem e semelhança de Deus. E Deus então faz aquele boneco, né, do pó da terra, e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Nós percebemos ali, né, na criação do homem, uma relação muito mais pessoal, uma relação muito mais próxima, uma relação muito mais individual, né, e íntima com o homem que foi criado por Deus. Deus coloca o homem no Jardim do Éden, dá uma tarefa para ele, ele tinha a tarefa de dar nome aos animais, e Deus fica observando esta criatura, o homem. E Deus percebe que faltava algo para ele. Então Deus decide fazer a mulher. E Deus faz Adão então adormecer, tira uma das suas costelas. E ao criar a mulher, nós percebemos de novo uma forma toda especial, né, de Deus criar a Eva, né? Deus, de novo, de uma forma muito pessoal, de uma forma muito particular, individual e íntima, cria a mulher, né, e a entrega ao homem, né? É muito importante a gente perceber que ali Deus criou a família. Né? E por mais que a gente defenda a família, nós cristãos vamos sempre defender a família, que é a instituição mais antiga, mas é importante que a gente diga aqui que Deus não criou o homem e a mulher por causa da família, mas Deus criou a família para que homem e mulher, todas as pessoas, tivessem abrigo, tivessem companhia, tivessem amparo, tivessem apoio. Disso a gente já conclui uma coisa, né? As instituições, nós podemos depois falar da igreja, podemos falar do Estado, podemos falar de todas as instituições, todas elas são importantes, mas elas foram criadas por causa do indivíduo, para cuidar do indivíduo, para cuidar do ser humano, e não o inverso. Muitas vezes a gente pensa, né, que as pessoas estão aí por causa das instituições, e aí a gente comete o primeiro engano, aí a gente começa a errar no trato com as pessoas, aí a gente começa a errar no acolhimento das pessoas. Veja, Deus não criou o homem e a mulher em função da família. Deus criou a família em função do homem e da mulher, para que cada um que foi criado de forma pessoal, particular, tivesse companhia e tivesse amparo, abrigo e proteção. Se nós pensarmos na linha da criação, nós vamos ver lá no Salmo 139, Davi falando da forma assombrosamente maravilhosa que Deus o criara. E Davi então diz, tu me teceste no seio de minha mãe. Tu me teceste. Veja, o verbo tecer, ele nunca pode ser aplicado a uma criação em série, a uma produção em série. O verbo tecer, ele só pode ser aplicado a uma produção artesanal, onde cada peça é feita individualmente, né, de uma forma separada, né, onde são feitas unidades, né, e cada unidade é diferente das demais. Esse é o verbo aplicado por Davi, divinamente inspirado, à nossa formação, à nossa criação. Tu me teceste no seio de minha mãe. Por isso que nenhum ser humano é igual ao outro. Apesar de termos aí gêmeos idênticos, eles são parecidos, mas não são iguais. Quem convive com gêmeos vai perceber que eles não são nada iguais. Cada um é uma pessoa, cada um tem as suas características próprias, cada um tem a sua personalidade. Aí é um outro erro que a gente comete quando a gente quer acolher na família, na empresa, na igreja, enfim, em qualquer lugar. A gente começa a fazer comparação de pessoas, né? Ah, mas são irmãos, por que que um é assim e o outro é diferente? É porque cada um é um ser. Cada um foi criado, cada um foi tecido, né, no seio de sua mãe, e cada um é diferente. E isso é muito importante a gente levar em consideração. Que cada ser é diferente. E Deus se relaciona assim com as pessoas. Observem que logo após a criação, né, Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, e nós temos em Gênesis 3 o relato da queda em pecado. Adão e Eva pecam, né? A Eva come do fruto da árvore que não deveriam comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão depois também come do fruto da árvore, e Deus, no final da tarde, resolve visitá-los. E você pode olhar lá no texto de Gênesis capítulo 3, Deus não chega no final da tarde e diz assim, casal, o que é que você fez? O que foi que você fez? Deus não chega e se dirige à instituição casamento, à instituição família. Ele não pergunta assim, família, o que foi que você fez? Casal, o que foi que você fez? Ele se dirige para o indivíduo. Ele vai até o Adão e pergunta, Adão, o que foi que você fez? Você comeu do fruto da árvore que eu havia proibido comer? Aí Adão dá aquela desculpa, né, pondo a culpa na mulher, e Deus então se dirige a Eva e pergunta, Eva, o que foi que você fez? Veja, até mesmo naquela situação de ruína, de pecado, de desobediência, né, Deus continua mantendo a sua estratégia de dirigir-se ao indivíduo, ao ser humano, à pessoa, né, e não à instituição. Deus prioriza a pessoa, o ser humano, né, e a instituição ela fica em segundo plano. Ela está a serviço da pessoa, do ser humano. Aí, se nós olharmos ao longo do Antigo Testamento, nós vamos ver uma série de passagens extraordinárias. Algumas se referem à nação, ao povo de Israel, algumas se referem à igreja, né? mas as passagens mais lindas se referem ao indivíduo. Por exemplo, uma que eu gosto muito, que Deus diz assim: na palma da minha mão gravei seu nome, diz o Senhor. Ainda que a mãe se esqueça do filho que ainda mama, eu nunca te esquecerei. Veja, é uma promessa de Deus para o indivíduo. É a promessa de Deus para a pessoa, para o ser humano, né? Se nós pegarmos os salmos, os mais lindos, né? Alguns se referem à nação, ao povo de Israel, mas os mais lindos se referem ao indivíduo. Por exemplo, o Salmo 23, tão conhecido, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Veja, irmão, não é uma questão de egoísmo. É uma questão que a Escritura Sagrada nos mostra que a relação de Deus é, antes de tudo, com o indivíduo, né? É uma relação pessoal, particular, com cada um. Isso nós vamos ver ao longo do Antigo Testamento de uma forma muito clara. Pois bem, vem o Novo Testamento, nasce Jesus. Jesus cumpre a lei em favor de cada um dos pecadores que pisou ou que vai pisar na face da terra. Jesus morre, conquista o perdão dos pecados para todos. Segundo o relato de João, a última frase que Jesus disse pregado na cruz foi: está consumado. Isso significa que está pronta, está completa a salvação para toda a humanidade. Naquele momento, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus poderia ter decretado a salvação de todos. Todos estariam salvos, porque Jesus conquistou a salvação para todos. Mas veja que Deus continua o seu projeto de tratar com o indivíduo e não com a coletividade. Deus decidiu entregar esta salvação como se fosse num pacote, num embrulho de presente, de forma pessoal, de forma individual, de forma particular para cada pecador. E agora a promessa é: quem crer e for batizado será salvo. Então veja, aquela salvação que Jesus conquistou para todas, que é a salvação objetiva, Deus deseja fazer com que ela seja subjetiva, que ela seja de cada um individualmente. Quem crer e for batizado. Por isso, a grande ordem de Jesus: vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando cada indivíduo é batizado, ele é como que enxertado para dentro da Trindade. E o que é mais bonito? O nome dele é inscrito no livro da vida. Tem o seu nome escrito no livro da vida. Falando em nome, lá no Antigo Testamento, né, quando Deus chamou Abraão, Deus mudou o nome dele para Abraão. A sua esposa, Sarai, o nome foi mudado para Sara. Veja como Deus valoriza o ser, inclusive o nome, né, muda o nome. E agora, quando nós somos batizados, o nosso nome, o meu nome, o seu nome, é escrito no livro da vida. E em Apocalipse 3, 20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus não está dizendo: se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou fazer uma refeição com a família. É lógico que ele quer fazer a refeição com a família. Mas ele diz: cearei com ele e ele comigo. Mesmo que na família tenha ali 10, 12 ou 15 pessoas, Jesus quer ter um jantar com cada um. Não é um jantar com todo mundo, ele quer ter um jantar com cada um, porque esse é o jeito de Deus se relacionar com as pessoas. Ele se relaciona com cada um. O que Deus faz é aquilo que aconteceu lá no episódio de Zaqueu. Nós lemos no Evangelho de Lucas, né? Jesus entra na cidade de Jericó, estava aquele alvoroço, né? Aquela multidão em torno de Jesus, e havia um homem de baixa estatura chamado Zaqueu, que era um homem desprezado pela sociedade, porque ele era um cobrador de impostos. Ele já era um intruso dentro daquela sociedade, porque ele estava ali a serviço dos romanos, que subjugavam o povo de Israel. Além disso, ainda os cobradores de impostos, eles cobravam impostos a mais para ter o seu ganho. Então, eles eram duplamente odiados pela sociedade, porque eles estavam a serviço dos romanos e porque eles eram corruptos. E Zaqueu era um desses cobradores de impostos. Zaqueu, então, decide subir numa árvore, né, para ver Jesus. E o máximo que ele esperava é ver Jesus passar. Pois Jesus chega embaixo daquela árvore, olha para o alto e diz: Zaqueu, desce. Jesus chamou ele pelo nome: Zaqueu, desce. Hoje convém que eu vá na tua casa. Hoje eu quero me hospedar na tua casa. Vocês imaginam o impacto que deu isso na vida de Zaqueu? E nós sabemos pelo relato bíblico, né? Jesus foi à casa do Zaqueu, dialogou com ele. Nós sabemos da confissão que Zaqueu fez, né? Que ele iria restituir às pessoas que ele tinha defraudado, né? E que ele ia dividir parte dos seus bens com os pobres. E ao sair, Jesus disse assim: hoje houve salvação nesta casa. Então você percebe, querido irmão, como é que é o jeito de Deus se relacionar com as pessoas? Nós temos aquele texto bonito de João 3,16 que diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, Deus amou o mundo e deu seu Filho para quê? Para que cada indivíduo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus é para todos? Sim. Deus quer se relacionar com todos? Sim. Mas, antes de mais nada, Deus quer se relacionar com o indivíduo. E quando Deus deixou a sua igreja aqui no mundo, né, Jesus Cristo deixou a sua igreja aqui no mundo, é pensando nesses indivíduos que são batizados, que são enxertados na Trindade, para que eles sejam colocados dentro do seu corpo. E aí eu vou falar uma coisa que talvez você até vai se escandalizar. Deus não nos colocou na igreja por causa da igreja. Mas Deus deixou a igreja aqui por causa de nós. E aí, às vezes, nós invertemos as coisas, né? Por exemplo, quando nós temos a preocupação com o cuidado com a Santa Ceia, o zelo pastoral com as pessoas que vão participar da Santa Ceia. Muitas vezes eu vejo alguém dizendo: nossa, mas como é que vai ficar a igreja? E nós temos que cuidar da doutrina da igreja. É lógico que nós temos que cuidar da igreja. É lógico que nós temos que cuidar da doutrina da igreja. Mas esse cuidado, quando Deus pede esse cuidado, é para cuidar do indivíduo. Para que ninguém participe da Santa Ceia comendo e bebendo juízo para si próprio. Então, quando eu, como pastor ou membro da igreja, converso com alguém, eu sempre tenho que transparecer a ele, eu tenho que demonstrar para ele que eu não estou preocupado nessa minha postura com a igreja, mas que eu estou preocupado com o pecador. Quando alguém está afastado da congregação, né, e o pastor vai atrás, e membros vão atrás, muitas vezes eu já percebi o pastor ou membros dizendo assim: a igreja precisa de você. Como se a nossa missão fosse fortalecer a igreja. E aquele pecador então vai dizer: poxa, a igreja precisa de mim, mas talvez um outro vai fazer o que eu poderia fazer. Não é essa a mensagem que nós temos que transmitir. Nós temos que levar para ele a mensagem, né, e mostrar para ele que Deus ama ele, que Deus quer o bem dele, que Deus quer pastorear ele, quer conduzir ele pelo caminho da fé para a vida eterna. E que Deus quer trazê-lo de volta à comunhão da congregação, primeiramente e acima de tudo, para o bem dele, para o conforto, para a segurança, para o bem-estar dele. E, consequentemente, a igreja também vai sair ganhando com isso, né? Então, vocês percebem, irmãos, isso tem quando a gente tem essa compreensão, é uma questão de ênfase, né? Nós não vamos lutar pela instituição trazendo pessoas para preservar a instituição, né? Nós vamos lutar pelo ser humano. E a instituição, ela passa a ser, então, um meio, um instrumento, e não um fim em si mesmo. Isso vale, por exemplo, o departamento de jovens, né? Quantas vezes, né, a gente ouve essa expressão: então, nós temos que trazer jovens, senão nosso departamento vai morrer. Como se o departamento fosse o grande objetivo, o grande alvo. Não, nós temos que trazer jovens porque Deus ama os jovens, porque nós precisamos lutar pelo bem dos jovens. O departamento vai ser uma consequência. Né? Quanto mais jovens nós tivermos, engajados, envolvidos, melhor o departamento. Mas a ênfase não é salvar o departamento. A ênfase tem que ser salvar o jovem. Ah, nós precisamos trazer as servas para a igreja, porque senão o nosso departamento de servas vai acabar. Essa é uma ênfase errada. Quando nós saímos com esse discurso, nós saímos com um discurso fracassado. Agora, quando o alvo são as servas, né? São as mulheres, são os indivíduos, então o departamento vai ser um instrumento muito interessante, muito importante para acolher essas servas, para dar um atendimento específico para elas, né? Para que elas possam servir de acordo com seus dons dentro daqueles projetos do departamento. Por isso, querido irmão, essa compreensão, né, de como Deus se relaciona com o indivíduo, na minha vida pastoral, ela fez e faz toda a diferença. Né? Eu tenho convicção plena, né, do amor de Deus pela IELB. Mas a IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é um instrumento. O objetivo maior são as pessoas. A GELB é um instrumento extraordinário, mas nós temos que ver ele como um instrumento. Né? A Liga de Servos, a Liga de Leigos, são ligas extraordinárias, mas são instrumentos pelos quais Deus quer alcançar e quer apacentar pessoas, indivíduos. A família é uma instituição extraordinária, mas a família é um instrumento que Deus criou para cuidar e apacentar homem, mulher e filhos, indivíduos. Quando nós invertemos essa ordem, nós já colocamos o primeiro obstáculo, a primeira barreira para que o acolhimento seja realmente fraterno, realmente amoroso, e para que a pessoa realmente se sinta acolhida, fraternalmente amada e integrada naquele grupo. Reflita sobre isso. Isso faz toda a diferença. E saiba também que isso vale para você na sua relação com Deus. Se em algum momento você não se sentir bem acolhido em algum grupo, porque você sabe, onde tem pecadores, tem problemas. Saiba que a relação de Deus com você é uma relação de um amor íntegro, de um amor completo, de um amor tão grande que Deus enviou Jesus para morrer pela humanidade, mas Deus enviou Jesus para morrer por você. O amor de Deus por você é tão grande, mas é tão grande, que se houvesse só você no mundo, certamente Deus enviaria Jesus para morrer por você. E Deus não vai desamparar você. Deus colocou o seu Espírito Santo em você. Deus coloca os seus anjos ao redor de você. E Deus vai estar com você, como diz lá em Isaías 46, Deus está com você desde o ventre materno, e Deus vai estar com você naquele momento mais crítico, que é o momento da morte. Né? Aquele momento quando ninguém mais vai poder fazer nada por você, mas Deus vai estar ali. E quando você passar pelo vale escuro, né, da sombra da morte, do outro lado Deus vai estar, né, dizendo, venha, bendito de meu Pai, tome posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Então, se em algum momento você não se sentir devidamente acolhido pelas pessoas, saiba que Deus o acolhe. Se você não sentir fidelidade, comprometimento, recíproca nas pessoas, saiba que Deus é fiel, Deus o acolhe. E Deus, eu nem diria que ele é recíproco nas suas ações, porque ele é proativo, ele sempre vai fazer as coisas antes de você. E ele vai esperar respostas de amor da sua parte. E que na relação com as pessoas você leve isso em consideração. Que você acolha cada pessoa assim como ela é. Que você não fique colocando rótulos, barreiras, né? Ou que você não seja movido por preconceitos. Né? Que você receba as pessoas e acolha elas como são. Por exemplo, nós temos a questão dos imigrantes, né? Aos venezuelanos. Sim, venezuelanos. Mas cada um é uma pessoa. Eles têm nome, cada um tem um nome. Cada um tem a sua história, cada um tem as suas digitais, cada um tem o seu DNA, cada um tem as suas expectativas. E cada um vai sentir-se melhor acolhido em nossas congregações quando nós não acolhermos apenas os venezuelanos, mas acolhermos a pessoa que nasceu lá na Venezuela, o ser humano que nasceu lá e que agora, por algum momento, por alguma situação, está em nosso país. Assim também nós podemos pensar em relação aos senegaleses, aos haitianos, enfim, em relação a todas as pessoas de todas as nacionalidades. O acolhimento, eu garanto para vocês, ele é muito melhor quando as pessoas são chamadas pelo nome, quando as pessoas são tratadas, antes de mais nada, como indivíduos que têm suas fraquezas, suas limitações, suas necessidades, e elas são acolhidas assim como são e assim como estão. Depois a gente vai integrando elas nos grupos, a gente vai colocando elas nos departamentos, né? A gente vai colocando elas de acordo com o planejamento do trabalho. Mas tudo começa quando a gente aprende, assim como Deus faz, olhar para o indivíduo e procura mostrar amor, acolhimento para aquela pessoa assim como ela é, assim como ela está. E principalmente sabendo que ela é única, que ela não tem ninguém igual a ela e que ela precisa ser acolhida, abraçada e integrada assim como ela está. Que Deus abençoe nossa reflexão, Deus abençoe você, que possamos, nesse aspecto do acolhimento, evoluir. Nós já entendo que a nossa igreja acolhe muito bem as pessoas, mas ainda nós podemos crescer e nós podemos nos aperfeiçoar para que cada vez mais nós estejamos acolhendo indivíduos, pessoas e integrando-as no corpo de Cristo. Deus abençoe você, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Amém. Nós vamos cantar, ou melhor, ouvir o último hino do nosso programa. É um grupo que eu gosto muito, o grupo Vocal Louvor e Canto, um grupo que eu já vi cantar assim, ao vivo lá na cidade de Erechim. No CD deles, na faixa número 9, tem a canção Se Não For Amor. Que Deus seja glorificado com essa canção e que você seja edificado. Forte abraço e até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
De Deus Pai somos a criação. Nos deu o corpo, alma e razão. Olhos pra ver, voz pra cantar e o Redentor pra nos guiar. Olhos pra ver, voz pra cantar e o Redentor pra nos guiar. Jesus está com você. Não esqueças no olhar o agradecer. Jesus está com você. Não esqueças no olhar o agradecer. De Deus Pai somos a criação. Nos deu corpo, alma e razão. Olhos pra ver, voz pra cantar e o Redentor pra nos guiar. Olhos pra ver, voz pra cantar e o Redentor pra nos guiar. Jesus está com você. Não esqueças no olhar o agradecer. Jesus está com você. Não esqueças no olhar o agradecer. Jesus está com você. Não esqueças do orar, do agradecer. Jesus está com você. Não esqueças do orar, do agradecer. Jesus está com você. Não esqueças do orar, do agradecer. Jesus está com você. Não esqueças do orar, do agradecer. Do agradecer. Do agradecer.
Juntos com o presidente da IELB, Pastor Geraldo Schiller.